Ruth, o livro de Ruth, capítulo 1, capítulo todo, até o verso 22. Ruth 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras no lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa de marido, do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se de outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada.
Como é que a gente interpreta a vida da gente? O que é a vida para você? Se você pudesse definir a sua vida numa palavra, como é que você a definiria? O livro de Ruth é um livro muito interessante para a gente poder entender como a gente pode ter definições distintas da vida em determinados momentos da história da gente. A Bíblia é um livro interessante para a gente ler, o livro de Noemi é um livro, o livro de Ruth é um livro de crise. É um livro de crise. Não são poucos livros de crise. Ah, para vocês terem ideia dos salmos, 150 salmos que nós temos na Bíblia, 64 são de lamento. Pessoas estão tristes, deprimidas, machucadas, e que estão dizendo para Deus algumas coisas que eles sentem. E é por essa razão que o livro de Salmo é tão apreciado por nós, porque ele consegue dizer, colocar em palavra aquilo que a gente está sentindo, e a gente fala para Deus. Então, em todos os textos da Bíblia, Deus nos fala. No livro de Salmos, nós falamos com Deus. Mas existem outros livros de crise. Jó, Filipenses diz que o livro de Jó não é um livro sobre sofrimento. Um livro de Jó é um livro sobre a crise de fé. Quando você vai para Eclesiastes, é proto-existencialista, é um livro que foi escrito há 1000 anos antes de Cristo e que fala a mesma linguagem que Camus fala, que Friedrich Nietzsche fala, que Jean-Paul Sartre fala, né? Simone de Beauvoir, mesma linguagem. Parece que estão lendo o livro de Eclesiastes e estão repaginando esse livro, né? Um livro muito atual, um livro muito, muito crítico, um livro que fala do niilismo, da ausência de sentido na existência, e assim por diante. Ler a Bíblia é muito interessante para nós, muitas vezes, pegar esses livros e descobrir a pista da leitura, de leitura do livro, isso é um princípio hermenêutico, e aí nós conseguimos lê-lo em bloco. Livro de Ruth tem que ser lido em bloco. Livro de Esther tem que ser lido em bloco. Quando você pega a ideia central e você canaliza essa ideia central, fica muito mais interessante ler a Bíblia, a gente aprender a tirar, a partir da palavra de Deus, princípios interessantes para a nossa vida. Mas quando você lê o primeiro livro, o primeiro capítulo de Ruth, você vai perceber uma coisa interessante. Essa história é uma história dolorida. A história é uma história de tragédia, de fracasso. Essa mulher casada mora, ironicamente, em Belém, que significa, em hebraico, casa de pão. E ela tem que sair da casa de pão, porque na casa de pão não tem pão. Começa com a ironia, bem marcante. Mudam-se para onde? Para Moab. Moab é um dos filhos de Ló, sobrinho de Abraão, que lá no passado, tanto Amon e Moab, os dois filhos que nasceram de um relacionamento incestuoso, essas meninas de Moab são o cão chupando manga sentado numa pedra na quarta-feira de cinza. Absolutamente complicadas, famílias desequilibradas, desestrutura. Esses moabitas são inimigos do povo de Deus por história, por controvérsia familiar, de briga de família. É o que nós estamos vendo agora na Palestina e Israel, né? Briga de família, esse negócio é complicado. E o que acontece? Essas meninas... essa mulher tem que sair da terra dela, de Belém, que curiosamente é onde Jesus nasce, exatamente onde está o conflito de Gaza agora, ali o epicentro da discussão e das bombas, toda a invasão agora do povo dos judeus em réplica aos atentados recentes. Então, ali em Belém, é fronteira, você passou, você já está em Belém, né? Mas Belém já fica na Palestina. E aí esse pessoal sai de Belém e vai para Moab. Não tem para onde ir, sofrimento tremendo, não tem pão. Aí chega lá, e se você acha que a dor aí é mais complicada, eles vão para uma cultura onde eles não conhecem a língua daquele povo, é um povo que hostiliza os judeus, é um povo que eles também hostilizam, mas não tem o que fazer, e vão. Elimeleque leva os dois filhos, Malon e Quilion, e esses meninos vão com ele, e aí chega ali, se você acha que a situação já está difícil, a situação se torna pior. Por quê? Porque morre Elimeleque, o pai, o provedor, morre. O que ela vai fazer agora com dois meninos ali naquela terra, dois adolescentes, e vivendo aquela situação complicada, os meninos casam com duas moabitas, que para um povo judeu seria a pior coisa que poderia acontecer. Casar as filhas minhas com moabitas, essas meninas de péssima fama, para vocês terem uma ideia, quando o Balaão, lá em Números 23 e 25, quis amaldiçoar o povo de Deus e não conseguiu, sabe o que ele falou? Falou, tem uma solução simples, contrata as meninas prostitutas lá dos moabitas, manda essas meninas para o arraial de Israel, e a Bíblia diz que essas meninas chegaram, e isso trouxe uma praga para cima do povo, foram 24 mil moços que morreram, e na minha concepção foi doença venérea, eles não tinham tratamento e morreram, por causa de prostituição, aquelas meninas ali devassas, no meio daqueles moços ali, também promíscuos, e a história é complicada, tem muita história louca. Os moabitas e amonitas nunca puderam entrar no templo de Jerusalém, eles eram proibidos. E aí a mãe agora tem que lidar com duas noras, que são moabitas. E a história não para por aí, a história fica pior, se você acha que até aqui já está muito complicado, né? A história vai ficar pior. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dois filhos morrem. Morria-se muito cedo. Para você ter uma ideia, uma pessoa vivia na Idade Média, a média de idade na Idade Média era de 32 anos. Você tem mais de 32 anos? Você tem boa chance de já estar há muito tempo morto. Uma infecção matava. Meu avô morreu com 42 anos de idade por uma febre, talvez tifo, ninguém sabe, mas morria-se muito cedo. não tinha tratamento. E isso aconteceu, vem a doença, vem uma cólera, e aí mata. E morrem os dois meninos também. E agora a sogra tem que ficar, ela, desamparada, num país estranho, com duas noras, porque essas noras também não têm para onde ir, porque não tem estrutura familiar. Por isso que no Antigo Testamento, os grupos mais vulneráveis eram as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. E o povo de Deus precisava cuidar desse pessoal. E aí, meus queridos irmãos, a história está complicada, mas as noras começam a se dar bem com a sogra. É a primeira vez na história que isso acontece. E alguém disse que isso só aconteceu porque os filhos morreram. Né? Ela começa a se dar bem nessa história aqui, com essas meninas. As meninas se apegam ao coração dela, e aquelas meninas que vinham de famílias tão complicadas, de repente conseguem encontrar uma referência materna, de amor, de cuidado, e elas se cuidam, elas vão sobrevivendo àquele negócio. Aí chega a boa notícia. Na minha terra natal, a casa de Belém, casa do pão, agora tem pão. Vamos voltar? Vamos voltar. E aí as duas meninas dizem, nós vamos contigo. Orfa, o nome de uma, e Ruth, o nome de outra, nós vamos contigo. Aí começa uma disputa tremenda, porque Noemi diz que não quero levar vocês, vai ser muito complicado, e aí uma delas desiste, e Ruth insiste em seguir a sogra, fazendo uma declaração maravilhosa de amor, que a gente muitas vezes vê em convites de casamento, embora esse texto aqui seja de uma nora falando para a sogra, mas é lindo, pode colocar sem nenhum problema, né? O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, faça-se o Senhor como lhe aprovesse, se onde você for sepultado, eu também serei sepultado, e aquela coisa bonita da nora fazendo para a sogra. Voltam para Belém. Mas tem uma mulher aqui, no meio do caminho, que está atravessada. Ela não consegue decodificar muito bem essas crises todas. A vida dela é um teatro do absurdo, de perdas, de tragédias. E ela começa a identificar a vida dela como essa linha de pensamento no trágico. E mais do que isso, o que acontece muitas vezes, quando nós passamos por tragédias, perdas e falências, lutos, a gente começa a ter uma relação complexa com Deus. Foi o que aconteceu com ela. Ela começou a ter uma relação complexa com Deus. Eu tenho encontrado muitas pessoas que se declaram ateias, mas quando você vai conversar com elas, você descobre que elas não são ateias. O que elas são antiteos, no sentido mais profundo da palavra, porque elas se opõem a Deus, elas têm raiva de Deus. E o ateísmo delas, na verdade, é uma declaração de fé, por incrível que pareça, né? Porque você não pode ter raiva de alguém que não existe, como é que você pode ter raiva de Deus se Deus não existe? Então, quando eu digo que eu tenho raiva de Deus, você está dizendo que eu creio em Deus, só que eu não gosto de Deus. É mais ou menos como o profeta Jonas, que quando Deus faz aquilo que fez, ele chama Deus no canto e diz, vamos ter uma conversa. Não foi isso que eu te disse antes de vir para cá? Eu sabia que tu eras um Deus clemente, piedoso, que se compadece do mal, que se arrepende do mal. E lá, quando o Senhor me mandou vir aqui para pregar para esses gentios aqui, eu te disse, eu me adiantei e te disse, e por isso fugi para Tarso. Por quê? Porque eu sabia do jeitão do Senhor, eu não gosto do jeitão do Senhor. É isso que ele fala. Eu não gosto do jeito que o Senhor é. Se o Senhor fosse mais durão, linha mais pesada, fosse mais radical, eu estaria contigo. Mas esse negócio, ser bonzinho, ficar passando a mão na cabeça das pessoas, perdoando, eu não aguento esse negócio no Senhor, não. Crise teológica. A maioria das vezes, a nossa relação com Deus é uma relação que a gente olha, se você passa por tragédia, é fácil desenvolver em você uma relação de crise teológica e ter raiva de Deus. Aí ela volta para Belém. Quando ela volta para Belém, o que acontece, gente? As amigas antigas, não tinha WhatsApp, tinha mídia social naquela época, as amigas não sabiam que ela ia chegar. E, de repente, ela chega em Belém, a casa dela, depois de 10 anos. E quando ela chega ali em Belém, depois de 10 anos, perdas para todos os lados, viúva, tendo dois filhos também mortos, e as amigas chegaram, Noemi, que coisa bonita, que bom, que saudade de você. Ela diz, alto lá, não vem com esse papo de Noemi, não. Meu nome não é Noemi, meu nome é Mara. Por quê? Porque Noemi significa favorecida, agraciada. Ela disse, não, não vem com esse negócio não, muda o meu nome. E aí, meus queridos, você vai ver uma relação muito interessante que ela tem com Deus, porque no capítulo 1, versículo 13, ela diz aqui, na frase final, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Deus botou um peso em cima da minha vida e descarregou nele, em cima de mim, a sua mão. É assim que eu vejo Deus. É assim que Deus me trata. É assim que a vida é para mim. Quando você vai no capítulo 20, capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer: porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Por quê? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21, ditosa eu parti. E não era verdade, porque ela saiu também em crise. Ditosa eu parti, mas era mais jovem, sem grandes perdas. Porém, Yahvé, o Senhor, me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Se eu pudesse definir numa palavra o capítulo 1 de Ruth, eu diria, o livro de Ruth nos diz que a vida é uma tragédia. Tragédia pesada, de perdas, de falência, de luto, de dores, que você não sabe resolver, e aí a sua crise teológica aumenta, você fica com raiva de Deus, amargura com Deus, e há muitas pessoas, pastores, líderes de igreja, que têm raiva de Deus, precisa resolver essa questão da raiva de Deus, mas a vida foi tão pesada, e as experiências tão pesadas, que ela sintetiza a história dela, dizendo: a minha vida é um teatro do absurdo, tragicômica, se puder colocar assim, a vida minha é uma tragédia. Mas quando você entra no capítulo 2 de Ruth, muda radicalmente a percepção da vida. Por quê? Porque quando você vai no capítulo 2, você começa a interpretar a vida de um outro ângulo. Capítulo 2 diz: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, se você gosta de anotar a sua Bíblia, se você usa a Bíblia ainda impressa e quer anotar, anote aí. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. A vida está aqui, rasa, trágica, ela tem que sobreviver, e havia uma lei muito bonita, uma lei social, que dizia o seguinte, que o agricultor não podia recolher todos os grãos. Eles consideravam que pessoas pobres precisavam se alimentar. Então, eles deixavam atrás de si os restolhos. Eles não podiam ir atrás disso. Uma lei muito bonita. A lei social no Antigo Testamento. E aí, as pessoas pobres, as viúvas, quem não tinha condição, saía atrás, depois da colheita, para recolher o que sobrasse. E ela disse: é época de colheita de cevada, vou atrás para ver se traz comida para casa. Né? E quando ela chega ali, ela cai casualmente, por acaso, coincidência, né, no campo de Boaz, que é um parente distante de Noemi e que é um dos resgatadores de quem? Da memória do levirato. Aí eu vou tentar explicar o levirato. O levirato é uma lei maluca que existia no meio do povo de Israel. Era o seguinte: se fossem três irmãos e um irmão casado morresse, o irmão mais novo tinha que casar com a mulher. Por quê? Porque ele tinha que casar com ela, porque a memória do irmão iria se apagar. Era para manter a memória do irmão na história. E o filho que nasceria dele, casado com ela, não seria dele, seria do irmão que já morreu. Entenderam? Nem eu, tá? Era a lei do levirato. Por isso que ela fala assim: e se eu tivesse ainda filhos, você esperaria até casasse? A lei do levirato era uma lei muito complexa. Então, o que acontecia? Quando não tinha irmão, tinha que ser um parente. Tem que resgatar a memória, não pode deixar apagar a memória da família. E aí eles se casavam. O que aconteceu aqui agora? Boaz é um parente que pode, é um dos resgatadores. E aí, essa menina entra casualmente, ela não fez plano, ela não planejou, não foi uma coisa intencional, do tipo assim: você vai lá para o campo de Boaz, porque lá é parentado. Não, a Bíblia diz que entrou por casualidade. E aí você começa a pensar, olhar a Bíblia dizendo assim: será que a vida não é exatamente esse negócio, não? Será que a vida não é uma mera sucessão de acasos, e as coisas acontecem, e você não sabe de onde vem, nem para onde vai, e como é que essas coisas se interpretam, como é que é a vida? Eu lembro mais ou menos do filtro solar do Tim Cox, né? Que o Tim Cox fala assim: talvez você case, talvez não, talvez você tenha filhos, talvez não, talvez você se divorcie aos 40, talvez dance ciranda nas suas bodas de diamante. Talvez, a vida assim é, né? Vinícius de Moraes, Dizia que aqui na época dele, no Leblon, compondo músicas aqui, alguém perguntou qual é o segredo do seu sucesso. Ele disse, rapaz, havia muita gente bem qualificada e bons profissionais, bons músicos na minha época e muitos melhores do que eu. Mas, aí ele fala assim, eu estava na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas e deu tudo certo. Ou seja, tudo foi um lance de casualidade. A vida é mais ou menos assim, você não sabe onde é que vai dar a sua vida, você pode dar certo, você pode dar errado, ninguém sabe exatamente o que pode acontecer. Isso é uma perspectiva que a gente vai criando. O problema é que quando você olha para o acaso, você não vê intencionalidade, nem providência, nem um Deus soberano por detrás. Quando você interpreta a vida dessa forma, você começa a acreditar que as coisas são uma mera sucessão de eventos sem muita conexão e que pode bater de um lado, pode bater do outro, você não sabe onde vai acontecer. E, por sorte, Ruth agora, por sorte, entra no campo de Boaz. E aí ela volta para casa trazendo 17 quilos de cevada. Quando ela chega em casa, toda feliz, com a colheita dela do dia, a Noemi fala assim... onde é que você conseguiu tanta coisa? Eu disse, porque eu caí no céu, num lugar lá. O que que acontecia? O que que tinha acontecido? Boaz, esse resgatador, era um solteirão convicto, sabe, daqueles homens ricos da região, e ele tinha as convicções claras, mas aí, rapaz, ele volta naquele dia de Belém, e ele bate ali no campo e olha, e diz, quem é essa? Essa é a mulher aí, rapaz. Ele viu aquilo ali, 50 e poucos quilos de filé mignon, 60 quilos de filé mignon, e disse, rapaz, esse negócio aqui é diferente, essa moabita aqui é show, né? E aí, deixa um pouquinho mais de comida aí. E aí, agora um empresário, um agricultor, perde a noção do lucro. Ele deixa mais para ela colher mais, né? E esse negócio começa ali uma percepção de um homem que era durão, né? E aqui agora está afrouxando os valores dele. Ele perde financeiramente, ele deixa mais para ela colher mais. E é isso que acontece. Quando ela chega em casa toda feliz e conta a história, diz, esse cara é Boaz. Boaz é solteirão, cobiçado aí da cidade, toda menina quer casar com esse cara, ele não dá bola para ninguém. E esse cara, rapaz, ele é durão, ele é mão fechada, mas ele deixou para você, pode estar certo, ele viu alguma coisa especial em você. Então, agora nós vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, você começa a ler a vida aqui de uma perspectiva diferente. Por quê? Porque Noemi, estrategicamente, diz o seguinte, olha, filha, é o seguinte, quem não se ajeita por si, se enjeita. Já viram esse ditado? A minha avó falava disso, né? Você vai fazer o seguinte, você vai agora, mas você não vai com essa roupinha aí de camponesa, não. Você vai botar o melhor perfume que você tem, vai se arrumar, vai bonita, e não vai de manhã. Você vai de tardezinha, porque ele já vai estar um pouco alto, já bebeu um pouco mais de vinho, e aí você chega ali, você começa, você deixa ele dormir, e quando ele dormir, você deita nos pés dele, né? E esse cara, quando acordar, vai ficar doido, olhar aquele mulherão ali do lado dele, e ele não vai sossegar enquanto não resolver essa parada. Pimba! O que que te leva a pensar? O capítulo 3 de Ruth nos leva a acreditar que a vida é feita por esperteza. O cara tem que ser malandro. Tem que pegar o ponto, tem que ser esperto, o mundo é dos espertos, vamos lá, se você não percebe as coisas que estão acontecendo e você não usa um pouco de malandragem e esperteza, você não vai se dar bem. Aí nós saímos da tragédia, saímos da casualidade para ir para a esperteza. O problema da esperteza é que normalmente a esperteza tira a nossa diligência e a esperteza também pode roubar a nossa integridade. Há pessoas que não querem trabalhar mais porque são espertas demais. Há pessoas que não estão negociando a alma, porque são espertas demais. E aí vai roubando valores e princípios por causa disso aí. Ruth é exposta agora a uma situação na qual Boaz fica louco. No outro dia ele acorda e diz, ok, sei que você é um menino de bem, então é o seguinte, vamos resolver essa parada? Quero casar com você. Mas tem um problema. Tem um problema porque é o seguinte, eu não sou o resgatador imediato da memória de Elimeleque. Tem um cara antes de mim. E quem resgatava a memória também ficava com a terra. Aí ele sentou com os anciãos na porta de Belém e disse, vamos discutir aqui a situação de Noemi e de Ruth. Ele disse, olha, Ruth precisa ser resgatada, a memória precisa ser resgatada, a memória de Elimeleque. Ele não tem sucessor, ele não tem filhos, não tem neto. Então nós precisamos resolver essa parada. E o cara... O outro fazendeiro olhou a situação e disse, beleza, eu fico com essa propriedade. Ele disse, é, só tem um negócio, cara, é o pacote. Quem levar a propriedade tem que levar a mulher. Aí ele virou e falou assim, aí complicou. Sabe por quê? Porque se eu for consultar a minha vontade, já viram isso aí? Os homens sabem do que eu estou falando, né? Quando eu pergunto para o meu filho, filho, vamos comigo? Em um determinado lugar, disse, eu vou perguntar para a minha vontade. Se a minha vontade permitir, eu vou. Entenderam a lógica? Né? Entenderam ou não entenderam? Né? A vontade é a mulher, né? Então, vamos lá, né? Se a minha mulher... Se a minha mulher permitir, eu vou, né? Esse negócio aqui. Então, ó, é o pacote. Aí ele virou e disse assim, ah, o pacote não dá, rapaz. Minha mulher não deixa, não. Né? Minha mulher não deixa, não. E aí, ele disse, ok, se você, então, não vai negociar, sou eu o resgatador. Era tudo que Boaz queria, né? Ok, você olha para o capítulo 3, você percebe essa questão da esperteza funcionando. Opa, e a vida é assim, cara, tem que ser esperto, né? Esse negócio não é fácil, não, a vida, né? Vamos lá. Mas quando você vai para o capítulo 4, meus queridos irmãos, o texto bíblico dá uma reviravolta. Muda a perspectiva completamente do livro de Ruth, muda completamente. Por quê? Porque você começa a perceber que a vida não é uma tragédia, você começa a perceber que a vida não é resultado de acaso, você começa a reconhecer que a vida não é resultante da esperteza e da malandragem, mas a vida é resultado de quê? Da providência e direção de Deus. Por quê? Vamos ver o que acontece aqui. O livro de Ruth não termina de forma trágica. O livro de Ruth termina com um bebê no colo. Por quê? Porque Ruth se casa com Boaz, ela engravida, e ela tem agora um bebê. E vai nascer um menino. E Noemi agora, aquela que dizia, Deus pesou sobre mim a sua mão, Deus me machucou, Deus me oprimiu o tempo todo, tal. Agora ela está exultante. Ela não é mais Mara, ela é Noemi novamente. Ela volta, beleza e alegria do coração, porque ela pega no colo dela aquele menino que dá sucessão ao seu pai pela lei do Levirato, para o seu marido pela lei do Levirato. Ruth se tornará quem? A mãe de Obed. Já ouviram falar desse menino? Bem, talvez não. Mas vou aproximar um pouquinho mais. Obed é pai de Jessé. Já ouviram falar desse menino? Aí fica um pouco mais fácil. Mas vai ficar mais fácil ainda se eu falar qual é o menino que o filho que vai nascer de Jessé. Aí você já sabe mais. Davi, o rei Davi. O que que acontece? Noemi pega no colo o neto, aquele menino que seria avô do rei mais querido da história de Israel, Davi. Nem nos sonhos dela, nenhuma forma ela poderia imaginar onde é que Deus estava levando a história dela. Ela nunca poderia imaginar que Deus colocaria no colo dela um rei tão importante e querido. Não é fantástico isso? Você tem ideia de onde Deus está querendo levar a sua história? Imagine só a cena. Você tem ideia de que Deus pode estar colocando no colo seu um bebê que vai ser avô do próximo presidente da República do Brasil? Bem, já não sei se é coisa boa ou não, mas tudo bem. Vamos lá, né? Deus leva a história da gente e onde Ele quer levar. Porque Deus é Deus. E eu acredito que Deus tem um senso de humor, sabe? Eu acho que Deus devia estar olhando para Noemi, mal-humorada, zangada, brava com a vida, e xingando todo mundo, xingando Deus, e brigando com Deus. Deus diz, é mais ou menos como a história do pastor pescador. Pastor pescador está um dia querendo ir pescar, porque um amigo dele, que não era da igreja, o chamou e disse, pastor, o cardume de peixe está passando lá agora, e nós temos que ir hoje, era sábado. E a gente vai hoje, só vai voltar segunda-feira de manhã. Vamos? E disse, cara, não dá, rapaz. Final de semana para mim é complicado. Ah, pastor, arranja alguém para substituir você, né? Ele disse, não, rapaz, não tem jeito, não, cara. É complicado. Domingo, sábado e domingo é muito complicado para mim. Disse, mas não tem ninguém que pode... Ele ligou para o presbítero querido dele e disse, irmão, quebra o meu galho aí, irmão. O negócio está complicado aqui. Eu tenho um... Depois eu te conto o que está acontecendo. Você pode ficar para mim, pregar. Mas pregar quando? Dar aula de escola dominical e pregar no culto à noite? Ele disse, pastor, mas de última hora, irmão, é uma emergência, tá? Você fica no meu lugar E o proibido, vai, pastorzão, vai, depois você me conta o que está acontecendo, vai. O cara foi para lá. E ele começou a pegar peixe, rapaz, no outro dia. E pegava peixe, e peixe cada vez maior. Ele nunca tinha pego tanto peixe na vida. E os anjos começaram a ficar indignados com Deus, porque Deus estava abençoando tanto o cara. E os anjos, então, disseram, Deus, por que que você está permitindo que esse cara pegue tanto peixe? Ele disse, eu só quero ver para quem que ele vai poder contar essa história. Né? Então, eu tenho a impressão de que Deus pega a Noemi aqui agora, mal-humorada, zangada, aquela bichinha amarga. E disse, Noemi, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, Noemi. Eu tenho pensamento de bem, não de mal, para te dar o fim que você deseja, Noemi. Eu amo você, Noemi. Eu cuido de você, Noemi. Eu tenho planos maravilhosos para a sua vida, Noemi. E agora, Noemi, no final da vida dela, está pegando ali um bebê no colo. A vida dela renasce. A história aí. Mas peraí. A história não acaba aqui. Quando você vai para a genealogia, você vai descobrir outras coisas. Qual é o ponto central aqui? O ponto central aqui é a linha perceptiva de Deus. Por exemplo, o que Deus faz nessa história toda de Ruth? Moabita, mal-humorada, mal falada, de uma família quebrada. O que Deus faz com essa mulher? Primeira coisa que eu acho interessante, meus queridos irmãos, é que esta mulher aparece na genealogia de Jesus. Vocês sabiam disso? Mateus capítulo 1 vai falar da genealogia de Jesus. Primeiro, mulher nunca aparece em genealogia. Que papo é esse de mulher aparecer em genealogia? Na Bíblia aparece. Na genealogia de Jesus, mulher aparece. Ela é contada. Não é surpreendente isso? Nenhum judeu vai colocar o nome de uma mulher na genealogia. É o nome de um homem. Entretanto, o que a gente percebe na genealogia de Jesus? Mateus 1. É que Deus coloca mulheres. Agora, pasmem vocês. Todas as mulheres que aparecem na genealogia de Jesus são de péssima conduta. Isso é estranho? É, quer ver Tamar? Tamar teve gêmeos. Qual foi, que papo é esse dessa mulher aparecer? Quem é Tamar? Tamar gerou de Judá a Pérez e Zera. Tamar era nora de Judá, que se fingiu de prostituta na beira da estrada e dormiu com o sogro dela. E nasceram esses dois meninos. Por que está na Bíblia? Que papo é esse? Que coisa estranha é essa? Bem, vamos lá, a próxima mulher. Raabe. Raabe lá de Jericó, lembra? Prostituta de carteirinha. Profissão? Prostituta. Está na genealogia de Jesus? Ah, não, Deus. Coloca umas mulherzinhas um pouco melhor. Tem tanta mulher piedosa e boa aí, piedosa. Para que vou colocar o nome dessas mulheres aqui na sua genealogia? Vocês percebem a intencionalidade divina nisso aqui? Eu percebo. Mas vamos lá, a terceira mulher. A terceira mulher que aparece aqui é Ruth. É essa da qual nós estamos falando. Por quê? Ruth é moabita. Como assim? Como é que aparece na genealogia de Jesus uma moabita? Isso é uma genealogia que queria identificar a ascendência judaica, não a ascendência de Moab? Que papo estranho esse negócio aqui. Mas vai, olha lá. A quarta que aparece. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Para que essa menção? Para que dizer que ela era mulher de Urias? Só falar assim, ó, Salomão gerou, Davi gerou a Salomão, está tudo certinho, mas para que colocar que ela é mulher de Urias? Essa mulher aqui é a Mônica Lewinsky de Davi? Que louco! Como assim? Como é que você coloca o nome dessa mulher aqui? Como é que aparece na genealogia? Isso aqui, meus queridos irmãos, é para evidenciar a coisa mais bela que tem nas Escrituras Sagradas. É o princípio da graça de Deus. Um Deus que olha para a sua história e sabe o seu passado. Mas que é um Deus que insere você na história dele para te abençoar. Não interessa o passado seu, quem você foi, o que você fez. Não interessa a forma como você está vendo as coisas hoje. Se você interpreta a vida como trágica, está xingando Deus, achando que Deus está arrebentando você, o Senhor está afligindo, colocando sua mão pesada em cima de você, pode ser que você esteja vivendo esse momento agora. Pouco interessa se você está olhando a vida sua e dizendo assim, não, eu não sei onde é que vai brotar a minha vida, a vida é assim mesmo, é uma tragédia, um acaso, vai lá, é coincidência, as coisas não têm provisão, não têm providência, não têm direção, não tem nada, é acaso. Pouco interessa, meus queridos irmãos, se você olha para a sua vida e diz, não, a vida é coisa de malandro, tem que ser esperto para sobreviver. Todas essas visões equivocadas que você está vendo aqui, elas não se firmam. O que nós temos no livro de Ruth é uma afirmação da providência de um Deus amoroso que cuida da sua história e leva a sua história para onde quer levar. O que nós temos aqui na Bíblia, meus queridos, é uma declaração de que Deus sabe muito melhor do que você do amor que Ele tem por você. Esse texto aqui está querendo nos mostrar que você é muito pior do que você imagina que você seja, como era Ruth. Mas a graça de Deus é muito maior do que você também possa imaginar. O Deus das Escrituras Sagradas é um Deus que está cuidando de nós e levando a nossa história. E nós precisamos descansar nessa provisão de Deus e no, na providência de Deus. Isso é soberania. Nós estamos aprendendo aqui um pouco de como Deus está conduzindo a história. Mas presta atenção, você acha que a história acabou aqui? Já seria demasiado tudo isso, todas essas bênçãos. Mas ainda quero terminar com o último ponto dessa narrativa bíblica. Sabe por quê? Um dia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou o sangue por você. Ele foi lá naquela cruz, e o sangue desse Emmanuel, do Deus conosco, é o que redime você da condenação, da culpa e da vergonha. É que te dá vida e que justifica você diante do Pai. Sabe o sangue de quem que passa nas veias desse sangue bendito que foi derramado por você? O sangue de Ruth. Não é fantástico? Não é fantástico isso? Aquela moabita, pela graça de Deus, teve o privilégio não apenas de ser ancestral de Jesus, de Davi, mas ela também teve o privilégio de ver que o sangue que foi derramado, que vinha dela, foi o sangue da remissão da humanidade. Que coisa surpreendente. É a Bíblia Sagrada nos mostrando que Deus está no controle da sua história. Eu não sei exatamente como você entrou aqui hoje. E não sei em que momento da sua vida você está vivendo e como você está interpretando a sua vida. Qual é a narrativa que você está construindo? Quais são as amarras ou amarrações que você faz na sua história para tentar encontrar sentido a essa loucura que é viver? Eu só quero te dizer o seguinte, eu não sei o que me espera no futuro, isso eu não sei, mas eu estou absolutamente certo quem me espera no futuro. Deus está lá adiante da minha história, Ele sabe muito mais do que eu posso descansar. Senhor Jesus, abençoe o nosso coração, Pai. Nos ajude a ter a perspectiva da maravilhosa graça e do Teu grande amor, do Seu surpreendente amor, da Sua surpreendente graça. Oh Deus, se há alguém aqui hoje abatido, entristecido, desanimado, olhando a sua própria história sem ver muito sentido, que hoje, em nome de Jesus, haja uma restauração de sentido e de valores aqui, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai.